Ministério da Saúde atualizou na sexta-feira as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação. Até o momento, 400, quase 500 casos da doença confirmados, com 162 mortes. Vacinação de rotina para febre amarela é ofertada em 19 estados. Fora, a recomendação de vacinação para as áreas de risco. Neste momento, também está sendo vacinada de forma escalonada a população de Rio de Janeiro, Espírito Santo e interior de São Paulo. Todas essas pessoas que vivem nos locais devem tomar duas doses da vacina ao longo da vida. Mas e quando a gente não está prevenido com a vacina, né? É uma doença grave, mas ela, sem dúvida, tem prevenção. Ela tem como ser evitada. Esse nosso entrevistado foi pego de surpresa, né? Mas ele passou por uma vacinação, mas o período foi muito longo e ele acabou tendo de enfrentar a febre amarela. Nós vamos conversar agora com o médico oncologista, doutor Drauzio Varella, que é escritor, formado aqui pela Universidade de São Paulo, e é o nosso convidado especial nesta estreia do Jornal da USP. Seja muito bem-vindo, doutor Drauzio, bom dia.
Tudo bem, Lucinda.
Então, o senhor que é médico oncologista e lida com esta questão da vida, da questão da morte com seus pacientes diariamente, passou por uma situação que foi enfrentar a febre amarela, não é? Estava lendo trechos do livro e também os relatos sobre a sua experiência. E de toda experiência, obviamente, a gente tira um aprendizado. O senhor é um médico muito experiente, mas teve de enfrentar de perto essa questão. Como foi e o que o senhor tirou dessa lição, doutor Drauzio?
Dessa lição, eu tirei basicamente o ensinamento de que a gente faz umas besteiras na vida e paga caro por elas. Essa foi a maior lição de todas. Eu, na verdade, tinha sido vacinado contra a febre amarela há uns 30 anos atrás, mais ou menos. E eu vou muito para a região do Rio Negro. A gente tem um trabalho de pesquisa de produtos naturais lá, que é feito pela Unip. E já fui mais de 100 vezes para essa região. Nunca ouvi falar de febre amarela por lá e, sabe, não distraí completamente da vacina. Na verdade, nem pensava nela, até que surgiram os primeiros sintomas da doença. Tanto que quando surgiram, eu achei que estava com dengue. Jamais passou pela cabeça que pudesse ser febre amarela. É responsabilidade total, né?
Sem dúvida, mas que pode acontecer, né? Acontece com qualquer cidadão e aconteceu também com um médico tão experiente quanto o senhor. Agora, doutor Drauzio, quando a gente tem aquela sensação, o senhor, imagino que como paciente e médico foi ainda mais difícil, porque o senhor tinha absolutamente todo o conhecimento do que estava acontecendo com o senhor, não é? O senhor devia acompanhar os seus próprios resultados. E como é que foi lidar com isso também? Porque não é um paciente comum, né?
A febre amarela é uma doença parecida com a dengue, só que muito pior do que ela, né? Muito mais grave. Ela começa com... na verdade, cheguei de Manaus, eu fui para Manaus numa quinta-feira, à noite, e voltei na madrugada do domingo. Foi uma viagem muito rápida. Uhum. E de domingo para segunda-feira, eu acordei no meio da madrugada com um frio, mas um frio horrível. Eu falei, que estranho, não era frio nessa época. E aí coloquei o termômetro, estava com quase 40 graus.
Já era calafrio, né?
Era calafrio, na verdade. E aí trabalhei no dia seguinte, eu sempre trabalho muito, e à noite voltou a febre. No outro dia, a mesma coisa, consegui trabalhar, à noite febre. E eu achando que era dengue, na época estava vendo muita dengue em Manaus. Eu fiquei domingo, segunda, terça, quarta, ainda consegui trabalhar. E na manhã de quinta-feira, eu acordei muito cansado, tomei banho e precisei deitar. Eu sempre valorizo isso com os doentes, sabe? Quando você toma banho, descansa normalmente, né? Te acorda quando você está com sono.
É verdade.
E aí eu falei, tô com alguma coisa mais grave. As transaminases, que são uma das provas de função hepática, começam a subir absurdamente. Eu fui acompanhando esses resultados.
Que agonia, né, doutor?
Não, agonia não, engraçado. Eu fui acompanhando assim os números e conversando com os colegas que estavam cuidando de mim. Mas você vai ficando meio obnubilado, assim, sabe? Porque ela dá uma encefalite também, né? Ela se espalha pelo organismo inteiro. Dá uma miocardite, dá uma encefalite, você vai ficando meio... assim como se tivesse uma cortina translúcida entre você e o mundo.
O senhor chegou a temer por sua situação? Do corpo não conseguir resistir, doutor Drauzio?
Não, eu tinha certeza que eu chego numa fase que eu tinha certeza que eu ia morrer. E é mais engraçado, porque isso não me deu nenhuma ansiedade, nenhum nervosismo, nem nada. Você vai se desligando do mundo e vai se desligando das pessoas que você mais gosta. Eu, quando chegou na fase que eu estava muito mesmo derrubado, assim, que não tinha vontade de reagir a mais nada, eu fiquei pensando, falando, morrer até que não é difícil, é fácil, né? Porque é uma coisa que vai acontecendo, quando a morte chega devagar, ela vai acontecendo de um jeito que você aceita com tranquilidade, sabe? Sem nenhum desespero.
Claro que é uma situação que ninguém quer passar, mas como o senhor disse, né, por uma bobeira, vamos na gíria mesmo, uma bobeira, o senhor acabou. O senhor tinha tomado a vacina, mas essa janela se abriu quanto? 20, 30 anos?
Ah, 20 e 30. Acho que uns 25 anos, pelo menos.
Então a gente chegou num ponto importante, doutor Drauzio. O senhor trabalha tanto com prevenção, essa doença é muito grave, pelo seu relato a gente está podendo ver que a vida realmente às vezes é muito frágil, né? E a gente pode realmente ficar numa situação bastante delicada, especialmente se for uma pessoa do grupo de risco, né? Alguém que já tem uma saúde mais debilitada. A gente fica pensando, uma grávida, uma criança, então a preocupação é imensa. A gente chegou num ponto que é o seguinte, prevenção. A primeira pergunta que eu faço ao senhor, começou a cada 7, 8 anos nós temos esse surto, começa com a morte dos macacos na área silvestre e o medo sempre é que essa doença migre para as cidades. A cada surto um aprendizado, essa febre amarela está chegando cada vez, está saindo do interior e chegando nas cidades com maior população, muito próximo dessas cidades, então é essa a preocupação. E as regiões afetadas, a preocupação, a população está muito preocupada e correu para se vacinar, que é o correto, né, doutor Drauzio? Vamos falar de prevenção? O que a gente tem que fazer? Primeiro, o surto nesse momento está controlado? Esse
não, surto silvestre nunca estiveram controlados, porque você não tem como controlar a infecção dos macacos. Né? São dois gêneros de macacos que transmitem a febre amarela. E eles adquirem o vírus, eles morrem também de febre amarela. E, aliás, isso é usado pela vigilância epidemiológica, né? Quando você encontra macacos mortos, procura o vírus para ver se
estão infectados.
Né? E aí nós temos a transmissão que a gente chama de silvestre, a forma silvestre da febre amarela. Não há diferença nenhuma entre o quadro clínico da forma silvestre, esse que eu descrevi, e o quadro da febre amarela urbana. É a mesma doença. Só que o medo sempre é da febre amarela urbana, porque você aí, imagina, pega cidades aí com milhões de habitantes e o mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue, transmite o vírus da febre amarela. Então você imagina um surto de febre amarela nas cidades. Mas o Ministério da Saúde tem sido muito eficiente na contenção desses surtos silvestres. Como é que eles fazem? Eles fazem um cinturão em volta dos casos que apareceram na região e vacinam todo mundo. Tanto que nós não temos febre amarela urbana desde 1942. Uhum. Quando o pessoal diz, ah, mas isso vai espalhar pela cidade, eu falo, tudo bem, pode ser, tudo pode acontecer, mas as evidências mostram o contrário. E o último caso foi em 1942, portanto são 75 anos sem febre amarela urbana. Então como é que a gente deve proceder? Deve seguir as orientações do Ministério da Saúde. Quando o Ministério recomenda que em determinada região as pessoas tomem a vacina, elas têm que se vacinar. Se não recomenda, não há necessidade de correr atrás da vacina. Por quê? Porque mais ou menos um cada 400 mil vacinados vai desenvolver uma doença muito semelhante à febre amarela, indistinguível, na verdade, porque o vírus é um vírus vivo. Então, você imagina o seguinte, eu pego uma população de São Paulo, nós não temos febre urbana na cidade, pessoas que não vão sair daqui. Eu vacino 10 milhões de pessoas, teoricamente eu vou ter aí dois casos, perto de 2 casos, um pouco mais do que 2 casos, em cada 1 milhão de pessoas vacinadas. E aí vai dar 10 milhões, vão ter 20 casos de febre amarela. E qual é o risco da pessoa pegar a febre amarela na cidade de São Paulo? É zero. Por isso é que o Ministério não diz, vamos vacinar todos os brasileiros.
Porque você coloca muita gente em risco, né? Estatisticamente,
lógico, você coloca gente que não ia correr risco nenhum.
Justamente.
Você coloca em risco de desenvolver a vacina. Isso, eu digo em termos populacionais.
Uhum.
Em termos individuais, a chance de 1 caso em cada 400 mil vacinados ser justamente você é insignificante, não é? Muito menor do que atravessar uma rua.
Não tenha dúvida. Bem, essa é que é a questão. Então, ontem, por exemplo, foi o dia D da febre amarela, da vacinação, mais de 200 mil pessoas vacinadas na cidade. O Rio correu, a resposta foi rápida, porque 3 mortes confirmadas. Essa questão, assim, no Espírito Santo também, Minas Gerais, onde começou o surto, né? Você já tem mais de 75% da população na região ali vacinada, e assim que a gente controla. Tem alguma indicação, se eu estiver numa área de risco, para que eu não possa tomar a vacina, doutor Drauzio? Algum problema de saúde?
A indicação é, primeiro, as pessoas que têm problemas imunológicos, né? Doenças imunológicas, eles têm que receber uma orientação médica. Segundo, pessoas de idade. Existe um mito que pessoas de idade não devem tomar a vacina. De fato, o número de complicações é um pouco maior. Mas isso não quer dizer que não possam se vacinar. O que precisa nesses casos é saber a orientação, qual é, na unidade básica de saúde, ou orientação de um médico especialista. Eu acho que nós podemos confiar nos serviços de saúde pública brasileiros nessa área. Eu acho que todo mundo que tem qualquer dúvida se precisa ou não tomar a vacina deve ir às unidades básicas de saúde.
Uhum.
O período mais crítico da febre amarela é esse que vai de dezembro a janeiro. Dezembro a maio, que é a época do ano de maior proliferação dos mosquitos, né? Tanto na cidade como nas florestas. Né? Então esse é o período pior. Nós estamos nesse momento enfrentando a parte mais grave da epidemia. Né?
É.
Epidemia da febre amarela. Silvestre,
nós ainda estamos falando disso, e das pessoas, as pessoas que acabaram adquirindo a doença, elas estão muito próximas dessas regiões, né? Essa é que é a questão. E outra coisa também, não vamos sair por aí, como muita gente tem feito, matando os macacos. Os macacos são vítimas como a gente, e aliás, eles são importantes porque eles nos dão o alerta dessa doença. O que a gente precisa se preocupar, como o Dr. Drauzio explicou, é que ela saia da cidade, chegue aos grandes centros, é isso que a vacinação tenta proibir. Né? Agora, nós já temos vários estados, são 19 estados em que há vacinação. Agora, a Organização Mundial de Saúde passou a recomendar também para os turistas que vão aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As capitais não, viu? As capitais são de fora, né? Por exemplo, São Paulo, cidade de São Paulo e Campinas, não. A cidade do Rio e Niterói também não. Mas as outras áreas, eles estão recomendando também para os turistas. Ou seja, prevenção. Quando a gente tem vacina, doença que pode ser evitada, né, doutor Drauzio?
Não tem sentido pegar. Né?
Não tem sentido pegar, apesar de ter acontecido o que aconteceu. O doutor Drauzio escreveu um livro, o senhor pegou em 2004, escreveu um livro em 2007, O Médico Doente. É muito interessante o relato, vale. O senhor é escritor, né? E é muito interessante ler esse livro também, que é pela Companhia das Letras. Fora vários outros livros que o doutor Drauzio escreveu, todo mundo conhece a carreira de escritor também do doutor Drauzio. Mais alguma dica, doutor, importante para o nosso ouvinte que está ouvindo aqui esse assunto febre amarela, que o senhor queira dar?
Eu acho que o recado mais importante de tudo é, se você tem alguma dúvida, procura as unidades básicas de saúde e vai saber, se informe sobre a vacina, se está indicada para você, para o lugar em que você vive. Se não estiver indicada, não há porque você não vai viajar, não há porque sair correndo atrás da vacina.
Aguarde, porque se houver essa necessidade, o Ministério da Saúde vai disponibilizar. Havia até a preocupação, se tivesse de acontecer uma vacinação em massa, seria um pouco mais complicado isso também, repentinamente, você ter que disponibilizar milhões de doses de vacina, né, doutor Drauzio? Também tem
sempre,
isso.
Né?
né? Esse é um problema também que nos preocupa, né? Logo que surgiu, a gente fica assim pensando, nossa, mas e se precisar, né, vacinar, por exemplo, a população da cidade de São Paulo? Meu Deus, tem dose de vacina para toda essa gente?
Eu não sou a pessoa certa para
essa
responder.
Que é a questão.
Eu acho que nós temos uma produção adequada, de vacina adequada para a nossa necessidade.
Uhum.
Eu não sei se dizer se nós tivemos uma população, uma disseminação urbana em grande escala pelo país inteiro, isso eu não sei te responder.
Uhum.
Mas está, eu acho que
está muito longe.
De acontecer é insignificante, é zero praticamente.
Está longe do nosso horizonte.
Felizmente.
Doutor Drauzio Varella, oncologista, escritor, muito obrigada pela participação hoje aqui na estreia do Jornal da USP. Espero poder conversar com o senhor em outras oportunidades. Foi muito bom ter o senhor aqui.
Olha,
hoje no
desejo
programa.
Uma boa sorte, uma longa carreira para o jornal da nossa universidade.
Muito obrigado, doutor Drauzio. Bom dia, até a próxima.
Bom dia a todos.
Bom dia.